E aí pessoal, eu sou Alexandre Batista e esse é o Sobrecast, o podcast do Sobrecapa de todas as segundas. A gente começa agora, primeiro dia do ano, 1º de janeiro de 2018, já com um pequeno anúncio. A gente vai ter uma pequena reformulação no canal. Vocês vão ver amanhã que não vai ter um vídeo inédito. A gente vai começar a colocar reprise de vídeos, né? Um Throwback Tuesday e Throwback Thursday na terça e na quinta. E a gente vai fazer vídeos novos na quarta e na sexta, para a gente poder ter um tempinho maior, fazer vídeos melhores para vocês. Então a gente vai diminuir a quantidade para aumentar a qualidade, mas o Sobrecast segue rolando toda segunda-feira por aqui. E com essa nota, começo aqui eu e Diego Brice. Tudo bom, Diegão?
Depende. O que será que a gente vai falar mal hoje?
Vamos falar mal de 2017, esse ano que já acabou.
Que ano fraco, né, cara?
Cara, foi um aninho meio fraco pra muita coisa, mas eu não posso reclamar muito não, cara. Eu comecei a treinar crossfit, parei de fumar, comecei na dublagem, comecei a dublar e trabalhar com dublagem. Então, pô, foi um ano que teve muita coisa ruim, foi um ano fraco, mas ao mesmo tempo eu tive muitos ganhos, assim, que são ganhos que não, sabe, não são temporários, eles são permanentes. Então, eu tenho um saldo positivo de 2017, cara.
Ah, não, é, foi um ano bem produtivo, né? O Ultimato do Bem contar no ar.
Pois é, cara, o Ultimato foi um grande ganho também esse ano.
É, vamos ver, agora a partir desse ano a gente vai... Será que a gente consegue enquadrar os podcasts aí no formato certo?
Precisamos, hein? Eu acho que sim também. Eu tô feliz com essa perspectiva de poder conseguir hospedar direitinho, fazer feed direitinho e deixar os podcasts no formato de podcast de fato e não... vídeo no YouTube que finge que é podcast, né, galera?
É que a gente veio de uma geração meio devagar não, mas uma geração na raça, né, cara? Pô, queria eu ter hoje meus 19 anos aí com meus pais me sustentando pra eu poder me dedicar a isso.
Pois é. Na nossa época, aprender computador era uma coisa muito, né, cara? Aprender a mexer em computador era uma coisa muito... Você tinha que correr atrás, não era uma coisa tão intuitiva como é hoje em dia, que desce, né? A coisa baixa na tua cabeça.
E era tipo astrofísica, né?
Era. Você tinha que comandar as coisas, né, cara? Você tinha que programar mesmo e dar... Mexendo DOS era uma coisa engraçada.
Porra, tu acha engraçado. É desesperador.
Meu senso de comédia é meio bizarro, né?
É, eu tô vendo. Humor negro.
Bom...
Mas então, cara, qual vai ser o tema?
Cara...
O que a gente vai falar mal hoje? De verdade.
De verdade, a gente vai falar dos melhores e piores filmes de 2017... A gente vai fazer uma listinha aí pra vocês com 3 filmes de cada um, o que o Diego gostou, o que eu gostei. A gente vai fazer algumas menções honrosas e a gente vai destacar também o pior filme de 2017. Antes da gente começar na lista, eu quero fazer uma homenagem pro Hans Meister, que foi, ele foi diretor de segunda unidade, ele trabalhou no 007, se não me engano é o Amanhã Nunca Morre, ele dirigiu uma cena de segunda unidade e foi um cara que eu trabalhei com ele uma época e a gente se tornou muito amigo e ele faleceu agora na madrugada do dia 30 pro dia 31 de dezembro. E ele tinha ganhado o primeiro netinho dele fazia mais ou menos uma semana. Então, como tá tudo meio relacionado, ele foi cineasta e foi um grande mestre para mim, eu considero ele um segundo pai para mim, porque ele me ensinou muita coisa que eu sei até hoje. Então eu quero deixar aí minha homenagem para ele antes da gente falar dos melhores e piores de 2017. Mas vamos lá, Diegão. Vou deixar você começar com a lista, porque acho que a gente bateu pouca coisa, né, nos favoritos.
É, ano passado, né, ou no início desse ano, não me lembro agora. Sei que o nosso podcast sobre os melhores do ano teve 2 horas e meia e a gente teve que cortar para 1 hora.
Exato, foi bem isso.
Foi bem divertido.
Ano passado não, ano retrasado já, estamos no primeiro dia de 2018.
Ah, é, pois é. Estamos gravando no dia 31, por incrível que pareça.
Exato.
Então, cara, assim, esse ano foi bem fraco, tinha muitas promessas, né? Muitos filmes foram prometidos, muita coisa de super-heróis, tivemos Liga da Justiça, Logan, mais uma penca de coisas aí.
Homem-Aranha.
Pois é, incrivelmente, 90% disso tá fora da lista, né?
Exatamente.
Nós escolhemos aqui em média 3 filmes cada um e dessas 3 escolhas nós tivemos uma unanimidade, que nos dá um total de 5 filmes, né?
Exato.
E vamos lá, cara, pra mim um dos que eu mais gostei nesse ano foi Atômica. Tu assistiu, Alexandre?
Não vi o Atômica, cara, sei que vem dos quadrinhos e tal, mas eu não consegui conferir, foi numa época que a agenda tava zoada, mas ouvi dizer que é bem bom mesmo.
Ah, cara, eu gostei porque ele resgata um pouco daquela questão daquele clima de espionagem, né? Aqueles filmes de espionagem, assim. Ele é um filme que ele não se importa muito se você tá entendendo ou não. Sabe? Ele vai falando as coisas, ele usa termos, assim, que não são comuns, assim. Termos que a maioria não tá familiarizado, assim, sabe? Espionagem lá dos anos 80, assim. Pô, cara, e é bem bacana, cara. E a Charlize Theron, ela, porra, cara... Sério, eu acho que foi o mesmo diretor do John Wick, cara, que também foi um ótimo filme, mas assim, entre John Wick 2 e Atômica, eu preferi botar Atômica pela novidade e porque, cara, são as cenas de luta, assim, eu nunca vi uma cena de luta tão... Sei lá, eu acredito que aquilo aconteceria daquela forma, entendeu? É muito crível, sabe?
Convincente.
É crível, cara, é tipo uma porrada de verdade. Quem já viu porrada na vida aí, porradeiro sério mesmo, sabe que é mais ou menos daquele jeito mesmo. Entendeu? E toda a questão da espionagem, aquela coisa dele mexer um pouco com a sua inteligência, aquela coisa do espião duplo, triplo, quádruplo, aquelas intrigas assim, aquela coisa toda, pô, eu acho muito legal. Eu sei que muita gente não gosta, sabe? Achou meio chato, assim, porque apesar de ser um filme com bastante ação, ele não tem tanta ação quanto um John Wick da vida, entendeu?
Uhum.
E isso até que eu preferi ele. Entendeu? A HQ eu também li, só que a HQ ele é mais intensa ainda, ele é um pouco. Ela é bem parada, ela não tem ação, praticamente, ela é só a questão da espionagem mesmo. E muita gente torceu o nariz, mas eu também recomendo muito. Mas assim, de qualquer forma, Atômica é um filme dos melhores filmes que eu vi esse ano.
Mas
falei do Planeta dos Macacos, que também foi um filme que, pra mim, foi uma decepção, mas você, curiosamente, tá colocando ele entre os melhores.
Cara, eu achei o Matt Reeves genial na forma de dirigir a guerra. Porque a gente teve... A Origem era um filme que tava, né? Tipo, ele jogou todas as bases, foi um filme bacana. Mas ele meio que se fechou em si mesmo, né? Do tipo, se não tivesse continuação, ele se conectava muito bem com a pentalogia antiga. Porque ele mostrava como é que surgiu essa coisa, né? Do vírus e tal. E dizimou a humanidade. E a humanidade foi ficando... Foi evoluindo enquanto os macacos evoluíram e tal. Então, cara... A Origem meio que fechava a história. E aí eles deram sequência. E o Confronto, que é o segundo filme dessa nova trilogia, eu achei ele meio fraco. Eu achei que ele preparou e meio que caiu em barranco. E cara, o terceiro, ele amarra, não só ele amarra os outros dois, como ele faz pontes e referências à pentalogia clássica o tempo todo. Você tem a Nova, cara. Você tem, tipo, a Origem da onde que a Nova chamava Nova, sabe? Tipo, você tem sugestões, né? Óbvio que não é cânone. Você não tá dizendo que é o cânone. Os três filmes novos não são cânone antigo. Mas ele dá a entender que sim. E é sensacional a forma como ele faz isso. Porque ele trata... E eu acho que tem muito do porquê eu gostei do Planeta dos Macacos com o meu primeiro lugar. Porque é a mesma coisa, é você fazer reflexos e você fazer rimas e você fazer referências aos filmes antigos e aos filmes tradicionais que todo mundo ama de uma forma muito respeitosa. E cara, é animal, porque o Woody Harrelson junto com o Andy Serkis, cara, eles estão num equilíbrio de atuação que quanto mais você enxerga o Caesar como humano, digamos assim, mais você vê o Woody Harrelson como um animal, uma besta irracional, porque tudo que ele quer é dizimar os símios e tudo mais. Então, cara, eu achei um filme poético, muito bonito visualmente, e o roteiro é incrível, a forma como ele fecha as pontas. Então, pra mim, tá no segundo lugar da minha lista, um dos meus favoritos do ano, cara.
É, eu fiquei muito decepcionado com esse filme, porque eu acho que ele pegou muito do... Foi mais do mesmo. Pra mim, a verdade foi essa. Eu gosto muito do Origem. Eu acho o segundo, que eu esqueci o nome agora.
O Confronto.
Cara, eu acho esse filme sensacional. Sensacional porque trata já daquela coisa como se a humanidade fosse obsoleta mesmo. Aquela coisa da evolução ali. Evolução, entre aspas, né?
Uhum.
Evolução dos símios, aquela coisa toda. E lida com toda a questão moral também. Né? De que os humanos que são favoritos... Quem não quer viver, conviver em harmonia são os humanos. Então, os simios estão lá na deles, eles não querem ser incomodados. Pô. Eles estão, pô, que se dane, eles até se propõem a ajudar aquela coisa toda, mas eles não aceitam. Tem toda aquela coisa do um simio que ele começa a guerra propriamente dita lá, né? Que é o Koba, né? Que começa aquela coisa toda. E pra mim, o que acontece? Esse filme perdeu uma ótima oportunidade, cara. Esse filme, pra mim, perdeu em dois momentos. Um, vamos falar de spoilers?
Podemos. Vamos só avisar, né? Então, pessoal, terá um pouquinho de spoilers de Planeta dos Macacos, A Guerra.
Então, pra mim o que peca, assim, foi aquela coisa que estava muito óbvio que o Caesar morreria no final. E ele fez questão de fazer isso, sabe? E eu não achei tão emocionante quanto poderia ter sido, sabe? Eu acho que, assim, foi uma morte não sentida, assim. Ele morreu e, ok, eu já esperava por isso, não significou muito, no final das contas. Entendeu? Eu acho que a reação do amigo dele lá, do orangotango lá, foi um pouco, foi mais emocionante do que a morte propriamente dita, assim. Sabe? Então, isso me incomodou um pouco. E o filme decepcionou muito, mas muito no momento, porque a todo momento ele ficava falando que um exército estava a caminho para poder derrubar o Woody Harrelson, né?
Uhum.
Que ele estava fazendo merda, ele estava ali contra o governo, né? Ou seja, dá a entender que ele é a última resistência humana tá ali com ele. E que um exército tá vindo destruir ele. Então fica aquela coisa. Você já até sabe mais ou menos o que eu vou falar.
Sim.
Conforme a decepção. E, pô, cara, e fica aquela coisa toda assim de, pô, eles estão vindo, eles vão vir, não sei o quê, porque ele foi reprovado, eles não fazem mais contato conosco, eles estão a caminho pra derrubar isso tudo. Pô, cara, aí eu já ficava esperando o quê, Alexandre? O que eu tava esperando?
Uma batalha, uma guerra de fato.
Não, que fossem vir um exército de macacos. Um exército de simios mesmo. Sabe? E, pô, eu tava com essa certeza. Eu falei,
sério,
cara,
mesmo, cara?
Sério, cara. Eu falei, isso vai ser a virada. Vai ser a virada que o Caesar não era o único. Pô, um simios no mundo inteiro. O vírus espalhou no mundo inteiro. Por que que outros não evoluíram também? Só aquele pequeno grupo. Pô, e pra mim aquilo ali ia ser o salto, sabe? Ia ser, tipo assim, caraca, eu saí do cinema e falei, pô, melhor do ano, não quero nem mais ver o resto.
Uhum.
Pô, e quando chega, o pessoal chega os helicópteros lá, cara, aquela guerra. Pô, e, ó, foi uma cena de guerra. O pessoal acha que guerra é igual filme, assim, cara. Quer ver filme de guerra? Assisto Resgate do Soldado Ryan. Acho que aquilo ali é o mais próximo que tem. Esses outros filmes aí mais poéticos não tem nada a ver.
É.
Não que eu tenha ido pra guerra, né? Então, pô, quando chegam lá, os soldados, eles vêm andando tudo meio estranho, assim, todo encapuzado, tudo escondido. Cara, eu tive certeza. E o Caesar olhando assim pra eles, e eles chegando assim, comemorando, não sei o quê. E não mostra o rosto deles. Eu pensei, cara, são os simios mesmo, cara. Eles são os outros macacos aí que estavam ao longo do mundo e se juntaram, cara. Se juntaram pela guerra mesmo ali. Caramba, e não eram, cara. Não eram, eram humanos mesmo. E foram dizimados por uma avalanche, cara. E, sabe, isso foi muito, muito errado, cara. Muito errado. Aí eu fiquei decepcionado, sabe? Aí, pô, o filme é ótimo, sabe? O filme não é ruim. Pelo contrário, assim, pelo padrão estabelecido pela franquia, foi o pior dos três pra mim. Mas ainda assim ele fecha bem, ele dá um fechamento digno ali, sem necessidade de continuações ou spin-offs, nada disso. É muito óbvio o que vai acontecer. Quem quer saber o que vai acontecer, assiste a série antiga, assiste filmes antigos, entendeu? E eu também esperava, cara, que eles fossem fazer mais uma referência lá aos expedicionários, né? Eu achei que o Charlton Heston fosse aparecer no final também.
Não, isso pra mim foi um pouquinho de decepção, porque eu tava achando que eles iam fazer e não fizeram.
Eu tinha certeza.
Mas tudo certeza. Bem, pra mim tudo bem.
Eu fiquei esperando subir todos os créditos, esperando, cara. Alguma, não é possível, esse cara não perdeu essa oportunidade, ele não perdeu essa chance. Não, ele perdeu essa chance. Foi muito triste, cara. Mas enfim, filme é ruim? Não. Pelo contrário, é ótimo. Só que ele poderia ter sido um filme inesquecível e não é.
É. Eu discordo, mas sigamos com a lista. Vamos então para o meu terceiro lugar, seu segundo lugar. Não, vai para o seu segundo lugar, desculpa.
Não sei como. Eu não. Pra mim, todos. Gostei todos por iguais, mas assim.
Fale sobre Blade Runner.
Blade Runner 2049. Que muita gente torceu o nariz, o pessoal reclama que é chato, que é muito longo. E eu te digo que eu queria ter visto o corte de 4 horas de Villeneuve no cinema. Você acha que a galera ia aguentar?
Cara, eu aguentaria, porque eu gostei do. Sério, não tá na minha lista por detalhes. Por detalhes, mas eu gostei do filme.
Eu gostei muito, cara, porque assim, nós fizemos um sobrecast dedicado a ele, né? Então eu não vou ser redundante, eu já vi outras duas vezes já depois daquilo. E pra mim, cara, continua ótimo, assim. Apesar de eu não gostar muito do reencontro dele com. Do encontro dele com o Harrison Ford lá. Com Deckard, apesar de eu não gostar daquela cena, achar ela meio exagerada, pô, o filme tem muita coisa boa, cara. Porque ele mexe com as questões filosóficas, morais, assim, aquela coisa do existencialismo, né? E, porra, pra mim isso pesou legal. Eu, com a idade, a gente vai começando a querer ver filmes mais que falem mais pra cima, né? A gente não se convence com qualquer coisa. Isso é uma. A ignorância é uma benção, não tem aquela coisa?
Sim, exatamente.
Conforme. Não é porque, não é por arrogância, né, querer ser mais inteligente que todo mundo, é que, poxa, pô, 30 anos depois, cara, a gente já viu 30 anos de filmes, entendeu? Então, tudo começa a se repetir, entendeu? Pra quem tá numa geração mais nova, com seus 18, 25 anos, não vai se incomodar com certas coisas. Poxa, antigamente eu lembro de ter vibrado no cinema assistindo Electra, Demolidor, e hoje são filmes que a galera odeia.
Sim.
Mas era o que tinha na época. Entende? Então, sei lá, eu acho que com o tempo a gente vai ficando um pouco mais exigente por causa da carga que a gente vai pegando com o tempo. A experiência, né? De ver tantos filmes assim. E pra mim o Blade Runner, ele falou pra esse público, assim, eu sei que ele vai ser um filme cult daqui a alguns anos, igual o primeiro, entendeu? E infelizmente nós não temos muitos filmes assim, tipo ficção científica, né? Com que não lidam com destruição do mundo, tiro pra cima e pra baixo, ação, porradaria, sangue. E pra mim o Blade Runner foi muito bom. Eu até gostei mais desse do que do original.
Eu concordo com você que é um filme sensacional, é o que eu falei, você colocou muito bem o fato de que a gente fez um sobrecast, então não vou me repetir, vou convidar a galera que está ouvindo, se quiser ouvir sobre o Blade Runner, dá uma procuradinha aí nos sobrecasts, veja e ouça o sobrecast sobre o Blade Runner 2049. Eu só quero lembrar aqui o porquê que ele acabou não entrando na minha lista como um dos melhores do ano, e é um detalhe. Eu acho que eles podiam ter feito uma história totalmente independente do Deckard, da Rachel e da linha original. Porque da forma como tava, todas as peças estavam no tabuleiro, então o personagem lá do Jared Leto comprou a Tyrell Corp lá, do Tyrell, porque depois ele morreu, foi assassinado, a empresa quase faliu, ele foi lá e ressuscitou a empresa e tudo mais. Então, cara, você já tem um outro empresário que não tem nada a ver com a história original, que comprou a empresa e seguiu o trabalho. Pô, super legal, cara, porque isso é muito plausível, sabe? Você tem aí a Marvel que, na época que estava quase falindo, vendeu os direitos dos filmes para Sony, Fox, e todo mundo já sabe o resto da história. Você tem a Marvel, quando quase faliu de novo, vendeu para Disney. Ou George Lucas, que desenvolveu Star Wars, vendeu a Lucasfilm para Disney. Então, cara, é normal isso. George Lucas não tem mais controle criativo nenhum sobre Star Wars. Tá aí a Disney continuando o legado. Então, faria muito sentido, né? Fez muito sentido essa parte. Só que aí, cara, o Blade Runner tá caçando justamente alguém que você vai descobrir que é da linhagem do Deckard, cara. Isso, sabe, se transforma todo esse mundo numa coisa muito pequenininha, sabe? Do tipo... Então, isso me incomodou um pouco. Eu queria que fosse, sabe, um outro replicante. Esquece o Deckard, esquece a Rachel. E aí, pra mim, o filme teria sido, sinceramente, teria disputado o primeiro lugar, porque eu gostei muito do filme. Visualmente incrível, cara. O 3D tava fascinante, assim. Raramente a gente vê filmes que são em 3D que usam o 3D em favor da narrativa.
Sim.
A gente vê isso no Círculo de Fogo, e eu vi isso no Blade Runner, cara, a hora que a nave começa a descer pela cidade, assim, o 3D ali, cara, ele tá contando aquela história de como se desenvolveu aquela cidade, como ela se organizou. Então, acho que é bem colocado, Diego, na lista. Não entrou na minha, é o que eu falei, por conta desse detalhe, que eu acho que não precisava seguir com a história do Deckard.
Esse filme, o que eu gosto mais, assim, é que tudo no filme, ele conta a história do filme, né? Cara, a trilha sonora, esse diretor, cara, ele naquele filme A Chegada, que eu gosto muito também,
maravilhoso,
ele já usa toda essa coisa de visual, trilha sonora, a iluminação, tudo isso conta a história junto com o filme. E ele tem esse cuidado também com Blade Runner, cara, foi o que tu falou, 3D, a trilha sonora, sabe? É tudo ali, cara. São os momentos, assim, e os atores muito bem dirigidos também, sabe, cara? Pô, esse ator, cara, o principal, o Ryan Gosling, né?
Uhum.
Ele, pô, me surpreendeu muito, cara. Foi muito bem, sabe? Cara, pra mim esse filme é ótimo, entendeu? Eu não entendo porque vocês não gostam dessa referência deles usarem a trama dentro de uma coisa que aconteceu no filme anterior, porque eu acho que isso foi legal. Isso foi uma puta homenagem pra mim, cara. Mas assim, eu entendo vocês. Na verdade, assim, eu já falei meus dois aqui, Blade Runner e Atômica, e você só falou Planeta dos Macacos. O que mais que você gostou desse ano, Alexandre?
Cara, meu segundo lugar ficou com o seu primeiro lugar, que é Logan, cara. Eu, sinceramente...
Essa é a nossa unanimidade.
A gente vai falar dele juntos, porque, cara, Logan, pra mim, Antes da gente falar da unanimidade, então eu vou pular pro meu primeiro lugar e a gente fala em conjunto da nossa unanimidade, que é o meu segundo lugar e o teu primeiro. O que você acha?
Pode ser.
Então eu vou pular pro meu primeiro lugar, que ficou obviamente com Star Wars, Os Últimos Jedi. A gente teve 2 sobrecasts sobre o filme, talvez tenha até um terceiro.
Porque,
cara, simplesmente, vocês ouviram, eu acho que é isso. Tem um monte de gente reclamando, mas eu acho, sinceramente, que o Rian Johnson teve a plena... Cara, o cara, ele usou... Na verdade, é o Looper, né, cara? Se você olhar, ele fechou o loop. Ele usou o roteiro de Looper para fazer o Star Wars Os Últimos Jedi. Porque ele conseguiu fechar o ciclo do Império Contra-Ataca de uma forma lindamente feita. E não só referências, easter eggs, sabe, do tipo fanservice, como uma baita de uma história legal, surpreendendo o tempo inteiro, pegando você, sabe, do tipo no contrapé, quando você espera e acha que vai acontecer um negócio, ele muda o esquema e fala, não, vou fazer outra coisa. E inclusive o fato do Kylo Ren ainda não ser um grande vilão, isso daí ainda é intencional. Então, cara, na boa, eu acho que é um dos melhores Star Wars da saga toda. Pra mim, só perde pro Império Contra-Ataca. E não podia ser outro filme a ficar com o melhor do ano, cara.
Eu não gostei tanto assim, mas eu já falei pra vocês que o meu laço emocional com Star Wars é praticamente nulo. E foi filme feito para fã, cara. Então é legal, assim, eu fico feliz que todo mundo tenha ficado feliz, porque o filme comete os mesmos erros dos outros. Isso é nítido, tudo que tá errado com a franquia antiga tá errado com esse também. Então, tá aí, vocês não tem porque não gostar desse filme se vocês amam tanto a saga original.
Exato.
Sabe? Mas assim, eu continuo batendo na tecla de que Star Wars pra mim se resume a Rogue One. Rogue One pra mim foi o melhor filme já feito no universo de Star Wars, cara. Mesmo sem ter os sabres de luz, assim. Que é uma coisa que eu acho muito legal, toda a coisa samurai e Jedi, assim. Mas que foi amplamente desperdiçado nos episódios 1, 2 e 3, né?
Sim.
O Circo do Soleil tomou conta.
Foi. É o grande. Cara, e é engraçado, porque teve gente criticando justamente a luta mais samurai.
Eu critiquei.
Você mencionou isso e falou que fica esquisito. Mas eu tava falando de gente que criticou mesmo, assim. Depois que a gente conversou aquilo, teve gente mais nova e falei, cara, exatamente o que a gente tava discutindo aquele dia. Galera mais nova que cresceu assistindo o episódio 1, 2 e 3, eu já vi gente criticando de falar, meu, parece uns velhinhos batendo um sabre de luz. Pô, mas é isso que é Star Wars, galera.
É a referência, né? Onde tá a referência?
Exato,
né?
Exato.
É, sei lá, eu fiquei decepcionado, mas eu sempre, pô, as pessoas gostam tanto de Star Wars, cara, e eu gosto tão menos que todo mundo. Eu sempre espero que Star Wars vai me surpreender, sabe? Vai me fazer feliz, vai me fazer assim, caralho, é isso. E, pô, não acontece, cara. Só aconteceu com o Rogue One. Com o Rogue One, a série de cinema... Ah, é, cara, tá uma porrada, cara. E o Darth Vader assassinando geral lá, no mesmo ritmo de luta desse. Lento, espada samurai lá. Só que ele tava usando a força torta direita.
Exato. Né?
Foi o que faltou um pouco nesse filme também. Eles não usaram tanto a força assim, né? Parece que eles esquecem, né, cara? É incrível. Mas, enfim, eu entendo... E eu acho que quem tá reclamando tem que ficar quieto e deixar... É filme pra fã, cara. É filme pra fã, não adianta. É igual ficar aqui reclamando com você de Thor Ragnarok, sabendo desde o início que ia ser um filme de comédia e não ia ser um filme de Thor, cara. Então, pô, eu fui com a expectativa errada? Não, eu sabia que ia ser um filme de comédia. Por isso que eu dei uma nota alta, porque eu fui lá pra ver um filme de comédia. E era um filme de comédia, eu li, achei engraçado e foi embora. Pronto, acabou, nem lembro o que aconteceu no filme. Você tá entendendo? Mas a proposta era essa desde o início, então, enfim, por que que eu vou xingar uma coisa que não me prometeu seriedade, entendeu?
Exato.
Acho que é isso que tá faltando. As pessoas têm que analisar um pouco a expectativa antes de ver o filme. Que não foi o que aconteceu com o Liga da Justiça, né?
Exato. Mas aí a gente já volta a falar de Liga da Justiça, porque tá complicado.
E nossa unanimidade foi Logan, né?
Logan, cara, Logan. Vou te falar que é engraçado, porque não é... eu acho que ele não é um filme isento de falhas. Ele tem muita falha. Ele não é um filme que é mega fiel aos quadrinhos. Ele é tudo que muita gente critica com a adaptação de filme de quadrinho, né, cara? Em muitas partes.
Sim.
E eu acho que é justamente por isso que me cativou tanto, porque depois de a gente já ter essa, né, essa levada de filmes, 10 anos de filmes da Marvel aí, né, de 2007 2007, é isso, né? O primeiro Iron Man, até hoje.
2008.
É, né? Mas que seja quase 10 anos de Marvel MCU, né? Do MCU, do Marvel Cinematic Universe aí. O universo cinematográfico Marvel tá já uns 10 aninhos.
Vai fazer 10 agora.
A gente tá com um negócio, cara, meio exaurido aí, né? Do tipo, repete fórmula e tal. Não que eu veja um problema com isso, me diverti com Thor Ragnarok e tal. Mas foi divertido e foi refrescante ver a Fox fazer uma coisa diferente do eixo, cara. Ter coragem de usar um personagem de quadrinhos, um super-herói, pra fazer um filme que não é um filme de super-herói, né? Ele é um filme meio... Cara, ele me lembrou um pouco, vou até falar pra você, cara. Aquele filme do Soderbergh lá, o Traffic.
Ah, sim.
Sabe? Do tipo... É um filme mais... Sei lá. Ele não é realista, cara. O cara tem garras de adamantium, entendeu? O cara se cura e tal. Ele é... Mas eu achei bacana essa pegada. Ele parecia uma graphic novel nos cinemas, entendeu? Então...
Exatamente. Roubou meu comentário.
Mas eu vou deixar você comentar, então, para não queimar todas as fichas.
Não, continue.
Mas eu acho que foi isso que me agradou, sabe? Porque é um filme de herói, de super-herói em quadrinho e tal, mas que teve uma outra cara. Não é pelo fato, um monte de gente fala, esperando o filme adulto e tal, vocês querem, né? Não é isso. Eu não quero que todos os filmes de super-heróis seja PG, seja censura R ou para maior de 18 anos no Brasil. Não acho isso. Eu acho que o super-herói ele foi feito, né, idealizado originalmente para crianças. E a gente pode ter esse tipo de produto. Só que assim como a gente abre, sei lá, Netflix e você tem séries policiais, você tem séries adolescentes, você tem, sabe, drama, você tem uma série de coisas. Agora que as adaptações de quadrinhos viraram meio que um subgênero do cinema, então você tem filme de super-herói, virou um subgênero, a gente tem que ampliar isso. Então você tem filme de super-herói estilo MCU, né? Ou UCM, Universo Cinematográfico Marvel, que é uma coisa Disney, acessível a todo mundo, para criança e tal. E você pode ter um Novos Mutantes aí, que pelo trailer beira o terror. Você pode ter um Deadpool, que é uma comédia meio estilo Tarantino ali, né? Totalmente splatter e PG, né? E restrito, maior de 18. Você pode ter um Logan, que tem uma pegada um pouquinho mais, sei lá, um pouquinho mais séria. Então eu acho legal você ter vários, e foi por isso que o Logan pra mim me agradou, por você poder ter vários subgêneros dentro do gênero super-heróis, sabe?
Foi um filme que eu gostei bastante, óbvio. Eu acho que de super-heróis, assim, baseado em HQ esse ano, foi talvez um dos melhores, assim, junto com a Tônica, né? Mas sei lá, cara, tem coisas ainda, mesmo eu gostando muito dele, ele lutando aqui entre os melhores, tem coisas que eu não gosto muito, sabe? Tem umas coisas que eu acho meio brega, aquela coisa da Cruz virar o X lá no final. Uhum. Por mais que depois eles tenham ficado postando fotinha no Instagram, mas era a capa da revista, ela fez por causa disso, que não sei o que, cara, não interessa. Ficou brega, não precisava, entendeu? Não precisava nem do Logan morrer no final do filme, daquela forma, entendeu? Faltou um pouco de ação ali no final da parte do Logan. Cara, eu fico revoltado quando eles fazem essa coisa de reduzir os poderes do personagem, sabe? Eu entendo que para a jornada do herói, nesse filme foi legal, mas se eles inventaram aquela solução ali no final para ter uma porradaria mais decente e mais sanguinária ali, pô, cara, vai até o fim, entendeu? Não corta no meio do caminho.
Uhum.
Entendeu? Então, para mim faltou um pouco dessa questão, assim. Mas o filme, no geral, é legal, cara. Apesar de eu achar um absurdo o professor Xavier matar uma família inteira porque ele queria ficar dormindo na cama quente. Entendeu? Tem umas coisas assim que me incomodam, obviamente, né? Eu sou insuportável. É difícil eu gostar tanto de alguma coisa, mas no geral, no panorama geral, esse filme merece muito destaque. E, cara, a gente precisa de mais filmes como esse. Precisa de muitos mais. E pra mim, o principal, uma das coisas que eu mais gosto desse filme, é que ele não terá continuação e ele, teoricamente, não é continuação de nada. Ele só cita referência, ele é tipo um Elseworlds, como você fala. Como é que se fala?
É, um Elseworlds, é. Uma coisa que eu tô achando muito legal desse universo da Fox, e que agora que a Disney, né, comprou uma parte da Fox, eu quero ver como é que vai ser tratado. Porque eu acho legal que, cara, aos trancos e barrancos, eles estabeleceram um universo dos filmes X, que eles estão meio que relacionados, mas eles não estão relacionados com nada, né? do tipo o Primeira Classe, ele é meio que uma realidade alternativa dos três filmes originais, e aí você assiste o Legion, ele toca, ele fala dos personagens, mas você fala, cara, onde se encaixa? E não se encaixa direito, e ele segue meio a zona que é a cronologia do X-Men nas quadrinhas, né? É muito exatamente. Bom isso, cara.
É zoado igual.
É zoado igual, você não entende muito, mas tá tudo bem. Ninguém quer entender mesmo, tá bom. Você toca em frente e vai assistindo, cara.
O X-Men nos quadrinhos vive de sagas isoladas, de períodos isolados nas HQs. Tu nunca sabe por que aquilo tá acontecendo, mas tu acaba gostando.
É, o The Gifted é a mesma coisa, né, cara? Você sabe que acabou a Irmandade, acabou... X-Men acabou, você não sabe onde eles estão. E eles citam que, por algum motivo, acabou. E daí você fala, cara, será que é o evento lá que o Xavier fala no Logan? Será que não é? Mas, foda-se, eu não tô preocupado em entender isso porque não faz diferença. A série, cara, eu tô curtindo muito a série de The Gifted, só um parêntese aí, já que estamos falando de Logan.
Eu tô tão devagar nas séries, cara. Tô tão devagar que eu não tô assistindo nada. Não tô acompanhando série nenhuma, assim. Só quando a Netflix vai lá e joga 300 episódios de uma vez. Eu vou lá, faço uma maratona qualquer e... Enfim.
Tá certo.
Tô devagar. Mas então, Alexandre.
Vamos para menções honrosas, então, né, Digão?
Diga aí, qual a sua primeira?
Cara, eu...
Vamos falar da nossa unanimidade, então.
Vá lá.
Mulher Maravilha.
Mulher Maravilha, cara. Foi um filme que... Eu esperava... Eu tava ansioso. Vocês lembram que o ano passado, retrasado, eu tava afirmando que seria... o melhor filme do ano, que ia ser uma grande surpresa. E eu acho que teve um papel muito importante, é um filme importante, apesar dele ser meio simples e um monte de coisa, mas ele resgatou para DC um clima mais otimista, que estava meio perdido. Só que, de novo, né, a Warner, para mim, está conectado a menção honrosa da Mulher Maravilha com o pior filme do ano, na minha opinião. Porque eles entenderam errado a mensagem do Mulher Maravilha e trocaram os pés pelas mãos. Mas enfim, voltando a falar de Mulher Maravilha, eu acho que é um filme bacana, ele tem um roteiro simples, mas funciona. A trilha sonora, cara, me cativou. A gente fez sobrecast também sobre Mulher Maravilha, então tá lá a minha opinião mais detalhada. Mas eu acho que, assim, ele não entrou na lista porque, de fato, ele é um filme simples, né? Vale por ser um primeiro filme com uma grande protagonista de quadrinhos, né? De uma super-heroína como protagonista. Vale por ser o primeiro filme bem colocado do universo DC nos cinemas, com aquele clima que resgata um pouco da era de ouro do cinema da Warner. Mas eu acho que ele podia ter sido incrível, inesquecível, e ele não chega tanto. Então, deixa com você, Diego. Diga você o que você achou.
Pra mim, Mulher Maravilha não tá aqui pelo simples fato de que, graças a esse filme, não deixaram o Zack Snyder terminar o filme dele. E a culpa é de vocês, Alexandre, que reclamaram tanto do Batman vs Superman. Vocês são culpados por termos Liga da Justiça do jeito que foi.
Confesso que eu concordo com você. A culpa é dos fãs que reclamaram mesmo.
Então, cara, ninguém sabe o que quer. O fã, cara, ele não sabe o que quer. Se ele soubesse que... Bom, enfim, já falei sobre isso outras vezes. E hoje não é dia de ofender ninguém.
Tá certo.
Vamos virar um ano sem haters.
Verdade,
né,
verdade.
Quase que a gente conseguiu alguns aí, mas a galera não se firma,
não vinha,
né, cara?
Pô, não consegue. Vocês não conseguem odiar a gente.
Podem persistir, cara. Tentem. Quando vocês vierem com haters de verdade, eu vou fazer... Eu assumo tudo. Eu vou lá, vou responder todo dia. Eu vou largar meu emprego pra responder vocês. Mas tem que odiar de verdade, pô.
Tá
não
certo.
Adianta vir com o argumento estapafúrdico, que eu não vou responder.
Tá certo.
Enfim, cara, eu gostei. É um filme muito bom. Sabe, a estrutura dele é legal. Eu gosto das partes que foram feitas pelo Snyder, a história do Zack Snyder, por mais que as pessoas não aceitem isso. E o filme muda, assim. As mudanças que tem no filme são tão cruéis quanto as mudanças que tiveram no Liga da Justiça. Eu não sei se você se recorda, mas todo filme da Warner tá tendo fofoca lá de funcionário. As pessoas que estão envolvidas com os filmes da Warner DC estão insatisfeitas, sabe? Elas vivem reclamando, pô, toda hora muda tudo. Pô, nós tivemos o Esquadrão Suicida que tiveram 459 versões, uma para cada produtor, sabe? E foi pro cinema, tipo assim, pega os melhores momentos de cada um e fizeram uma versão cagada que ninguém entende, sabe? É um horror, sabe? É um filme de terror todo. Sabe? E Mulher Maravilha não foi tão diferente, sabe? Cara, tu vê que tem coisas ali que foram nitidamente refilmadas pra amenizar. Lembra que eu citei do Capitão Sky no Mundo de Amanhã?
Sim.
No final, assim? Porque o visual ficou todo mais clareado, assim, porque, tá muito sombrio, tá muito escuro, não faz isso não, não sei o quê. E, pô, aí, sabe, aquele discurso dela final, ah, que o amor, que não sei o que, aquela palhaçada toda no final, acaba jogando o filme muito pra baixo. Aquilo ali não condiz muito com, sei lá, cara, com as Amazonas. Isso não é muito a cara das Amazonas. Ela tinha acabado de chegar no mundo e do nada vem falar de amor, que não sei o que, que eu tô apaixonado. Vai se fuder, cara. Isso não tem sentido nenhum, sabe? E isso me incomoda um pouco, mas o filme é ótimo, sabe? Ótimo, não digo assim. É muito bom. Vamos botar assim. É um bom filme. Mas, sei lá, poderia ter sido. Sabe o que acontece, cara? Que eu tô. Minha visão da Mulher Maravilha talvez seja errada, hein? Minha visão dela é ela sanguinária. É Mulher Maravilha assassina, matadora de Deus lá. O Zack Snyder me prometeu e não deixaram ele entregar, entendeu? Mas é competente, cara. Aquela cena de ação lá do meio do filme, lá dela destruindo lá os soldados, é sensacional.
Cara, vou dizer pra você que eu discordo disso em parte. Eu acho que o Mulher Maravilha ele funciona melhor. E eu acho uma pena que é justamente o problema da falta de visão da Warner, do tipo, entender que o Mulher Maravilha encaixaria de uma forma diferente e que a partir do momento que você faz o Liga da Justiça, ou você assume o filme como sendo diferente dos outros dois que vieram antes, desde sempre, ou você fecha e fecha a história que você está contando do jeito que tá, cara, e não muda. Então, é complicado porque os caras parecem que entendem errado o tempo todo, cara. Meteram o Joss Whedon pra fazer uma salada russa no Liga da Justiça, coitado, né, cara?
Eu fiquei com pena dele. Joss Whedon tá. O cara tá com a bunda na janela, mesmo que os outros botar o dedo, cara.
Não, coitado.
Não é brincadeira, não. Não deixa o cara fazer nada, cara. Sabe? O cara entregou os Vingadores aí, cara. Realizou o sonho de todo nerd.
Sim,
pô, mas foi a realização de um sonho.
Foi
um presente, pô. Sério, cara, eu acho que o sentimento que você tem vendo Vingadores assim na tela do cinema, pô, eu vi 4 vezes no cinema esse filme. Eu tô empolgado que eu fiquei. Pô, ele tem as falhas dele, todo filme tem falhas, não adianta. Nenhum filme vai ser 100% perfeito, a exceção de um ou outro, um milagre assim da natureza.
Exato.
Mas todos eles têm alguma coisa que você não vai gostar, entendeu? E uma falha mesmo, é uma mega produção. Sabe, um blockbuster, não tem como. E, pô, mas o filme é ótimo, cara. Você não consegue ver os erros assim, você só consegue sentir, sabe? É tipo vocês com Star Wars, assim, vocês ignoram tudo que tá errado e só ficam felizes lá, pô, a Leia usou a força. Ah, que o Luke não. Sabe, aquelas coisas todas. Vocês estão. O elo emocional de vocês é muito grande. E os Vingadores fez isso com todo mundo,
foi.
Até quem não via vai ter.
Foi.
Sabe? O cara foi, entregou esse filme maravilhoso. Depois ele fez o Era de Ultron, que eu acho um ótimo filme também. Só que ele é um filme mais calcado no quê? No universo Marvel atual, nas HQs. Aí todo mundo foi lá, xingou o cara, que você destruiu, que não sei o que. O cara até saiu do Twitter. Sabe? O cara ficou aí, ignorado. O cara fez buff, hoje ele é. Falam de buff assim como se fosse um lixo da era dele, sei lá. Ele tentou fazer o Firefly e foi cancelado. Assim, o cara só apanha, maluco. E, pô, entregaram o resto do tacho lá em Liga da Justiça. Pô, cara, faz alguma coisa aí. E não pergunta muito, não. Faz o que a gente tá mandando.
Mas tá aí. É o meu pior filme de 2017. Infelizmente, Liga da Justiça. Eu não vou falar nada. Porque eu já falei tudo que eu tinha que falar também nos outros sobrecasts. Mas, por todos esses motivos e muitos outros, Liga da Justiça, pra mim, é o pior do ano, cara.
É, cara, eu vou te falar que eu saí do cinema meio decepcionado. Porque vocês, óbvio... Porque eu sou fã do Batman vs Superman, então todo mundo sabe disso, então não adianta vir que os erros que eu julgava de Batman vs Superman, hoje eu tô julgando esses mesmos o que foi refeito, eu tô julgando agora no Liga da Justiça, porque é mentira, porque o que eu condeno foi exatamente o que eles fizeram de diferente de Batman vs Superman nesse filme, entendeu? Porque Batman vs Superman pra mim é um filme quase perfeito se não fosse Lex Luthor. Então... Mas eu vou te falar, cara, eu consegui encontrar uma certa paz, assim, igual eu disse você uma vez. Mas eu tô em paz com esse filme, assim, porque, sei lá, cara, eu já tô de saco cheio, cara. Tô de saco cheio de ficar esperando que esses filmes de super-heróis me tragam alguma coisa diferente. Não vai, isso não vai acontecer. Eu não sou o público-alvo, eles não estão fazendo.
Não somos mais, é verdade.
É, eles estão fazendo esse filme pra garotada. Pô, minha sobrinha foi ver o filme, ela ficou sobre-empolgada, sabe? E o filme é divertido, sabe? O filme, por mais que a gente fique chateado com as coisas, o filme é divertido. Eu acho que o que tá faltando pra nós, assim, cara, talvez seja essa coisa de, foda-se, sabe? Deixa a vida acontecer e gente vai lá, gostou, não gostou, tchau, e parar de levar isso pro lado pessoal. Porque é isso que a gente tá fazendo com o Liga da Justiça.
Sim, entendeu? É verdade.
É tipo a mesma coisa. Assim, eu tô tentando agir com... igual agir com o Thor, sabe? Que é um dos meus personagens favoritos, assim, nas HQs, e ele muito mal representado nas telas. Sabe, dois filmes de mediano, um filme que, se você pensar pelo lado do fã, leitor, é um lixo. Que o Thor Ragnarok é um lixo pra quem é leitor mesmo, o cara que tá querendo ver o Thor da revista no cinema, porra, é um lixo, cara. Mas, como eu já separei as coisas mentalmente, então, enfim, é um filme bom pro que se propõe, entendeu? Então, acho que eu vou começar a fazer isso com tudo, sabe? Eu já desisti de ver o Batman. Eu já vi o Batman do Ben Affleck lá matando o bandido pra cacete, então
já tá
acho
feliz.
Que aquilo ali foi eu. É, acho que eu tenho que me contentar com aquilo. Se algum dia vier alguma coisa melhor, a gente se surpreende positivamente e faz 40 sobrecasts falando bem.
Tá certo.
Mais alguma menção honrosa esse
ano? Cara, eu gostaria só de falar do Baby Driver, porque eu acho que é um filme que tem um roteiro super simples. É um filme que poderia passar na sessão da tarde tranquilamente, mas que aula de virtuose na direção... E, cara, na fotografia, na trilha sonora, aquele filme é uma aula de todas as formas de como se fazer cinema. E tá aí, cara. Não é um filme que tem um roteiro muito mega elaborado, mega isso, mega aquilo. Não é aquele. Você não precisa fazer um filme de arte cabeçudo que vai ganhar, sabe, 350 mil prêmios em Cannes pra ser um puta diretor. Edgar Wright mostra que ele manda bem pra caralho. É um filme da hora, sabe? Da hora é a palavra, sabe? Cool, como os americanos diriam. Porque ele visualmente é lindo, ele é bonito pra caramba. É aquele filme da hora, da hora, da hora. E é muito bem dirigido. Uns enquadramentos fodas, 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 fodas. Então, queria deixar aí o Baby Driver só de menção honrosa. Porque, na verdade, ele seria, pra mim, o melhor filme do ano. Mas é que Star Wars pega meu coração. Então, eu vou falar o quê, né, cara?
Troca Planeta dos Macacos por ele.
Não, cara, não, não. Planeta dos Macacos também. É, o problema é esse, cara. Que todos os filmes da lista, eles têm uma coisa meio afetiva. Até o Logan. E o Baby Driver é uma história banal ali. Mas, cara, em termos de cinema, é muito mais filme do que qualquer um dos outros três, eu acho. Não, não, não muito mais filme, mas, assim, na parte técnica, sabe? Do tipo... cara, simplesmente eu... Eu acho muito, muito, eu achei muito, muito, muito foda.
É, o Edgar Wright, ele nos deu aí um dos melhores filmes baseados em HQ do mundo, né?
Scott Pilgrim, cara. Scott Pilgrim é sensacional.
Esse filme é... Cara, eu não canso de ver esse filme. Não cansa esse. É um dos poucos filmes, assim, que eu assisto várias vezes sem reclamar. Tipo, Quinto Elemento, sabe? Que é um filme que eu... Cara, eu não canso de ver o Quinto Elemento, cara. Não canso. Scott Pilgrim também é um filme que eu não canso de ver. O Cavaleiro das Trevas é um filme que eu não canso de ver nunca, sabe?
Uhum.
O próprio Vingadores, os dois filmes do os três filmes do Capitão América também eu gosto demais, assim. Inclusive o primeiro, que muita gente reclama, mas eu acho ótimo. Sabe? São poucos filmes, assim, que eu botou pra ver, eu não consigo ver só um pedaço, assim. Eu tenho que ver até o final. Entendeu? E isso inclui o Batman Superman. Valeu, Alexandre?
Tá certo, tá certo.
Eu só queria fazer mais algumas menções honrosas, assim, que a gente não falou muito, mas...
Diga lá.
Só pra gente passar, sem comentar muito. O It, a adaptação do Stephen King, foi ótima. Não sei se você chegou a assistir.
Não consegui ver ainda.
Pô, cara, foi uma adaptação bem justa, assim, do livro. E a gente sabe que o livro, ele é dividido em partes, né? E eles conseguiram fazer um ótimo filme, cara. Não, assim, um filme de terror tão pesado e nem um filme de terror tão idiota como acontece geralmente. Eu acho que foi uma ótima adaptação. E, recentemente, eu vi Jumanji. Foi ontem, anteontem, na verdade, eu vi esse filme. Eu achei sensacional, cara, assim... Cara, entrega o que promete, o The Rock, ele nasceu pra fazer comédia, cara.
Mas...
É divertido. Eu saí feliz do cinema, sabe? Pô, é um filme bobo, é um filme pra criança, sabe? É um filme quase idiota, assim, mas eu saí feliz, eu saí rindo o tempo todo, eu saí muito satisfeito, sabe, cara, do cinema. Entendeu? E os filmes ruins? Quer falar de algum?
Não, eu já falei do Liga da Justiça, os filmes ruins pra mim eu passo, cara, porque eu não quero... A gente já tá com o tempo meio estourado. Se você tiver algum comentário dos piores do ano...
Eu só queria falar três, assim, três do ano que me decepcionaram
muito. Manda ver.
Foi Dunkirk.
Aham.
Dunkirk, eu fiquei super decepcionado. Passageiros, eu não queria nem comentar. Mas é um filme que eu esperava tudo e não entregou nada. E Valerian, eu fiquei bem chateado também.
Cara, desses três, eu digo pra você que Passageiros, eu nem fui atrás de conferir, porque você falou que era muito ruim. Que eu tava com uma mega expectativa, eu nem fui atrás, porque você falou que ele não cumpria. Já o Dunkirk, que eu falei, eu acho que é um puta filme. E ele é um puta filme justamente porque ele é muito chato e você não consegue assistir ele até o final. Porque essa é a intenção do Nolan. Ele quer te passar aquela angústia da espera, do resgate e toda aquela coisa. Então, assim, ele é um filme incômodo e chato e é esse o objetivo. E o Valerian, cara, eu curti o Valerian. Eu achei visualmente muito foda, cara. Muito foda.
Ah, visualmente é o Luc Besson, né, cara? Visualmente não tem como ser ruim, né?
O problema é que você tava esperando um Quinto Elemento Parte 2 e ele, foi, na verdade, uma adaptação dos quadrinhos do Valerian. Então, o que tá ali é muito o que você lê nos quadrinhos. Eu li aquele volume 1 que saiu pela editora Sesc. E... cara, baseado naquilo, ele pega as histórias, bate no liquidificador e entrega uma história ali que ele é meio... é adaptado, óbvio.
Eu li a HQ também, achei chato também, então... enfim, a expectativa tava errada.
É, infelizmente é o que mais ferra a gente é isso, né? Quando a gente tá com a expectativa...
exagerada.
Vai pra um lado e a gente tá... que é o que a gente fala em quase todo o Sobrecast, né, cara? Tipo, a expectativa tá pra um lado, a gente vai pro outro... e a gente...
Liga da Justiça chega e dá uma rasteira na gente.
Exato, comprovando pra gente que não estávamos com a expectativa certa, não é o filme que é ruim, né?
É, mas é isso aí, cara. Faltou muita coisa pra gente falar. Afinal de contas, pelas minhas contas, esse ano eu vi 79 filmes no cinema.
Caramba, nem fiz conta.
É muita coisa. Eu vou anotando, todo filme que eu vejo eu anoto. Então, é filme pra cacete.
Com certeza.
E aí, incluindo os repetidos, né? Incluindo repetido. Se tirar o repetido, eu devo ter visto nos 65, mais ou menos.
Entendi.
Mas é isso, cara. Faltou tanta coisa que a gente poderia ter falado, mas ao longo do ano a gente gravou muito sobre a caixa de cinema. Afinal de contas, eu sei que tem gente que fala, ah, sobre a caixa não fala muito de HQ, mas porque aqui, como o Alexandre já citou outras vezes, é pra falar de outras coisas, né? Que não sejam HQ, porque são 4 dias na semana falando de revista em quadrinhos, né, cara? Você quer que fale na segunda-feira também? Por favor.
Vamos dar um tempinho pra outras coisas que também rolam pelo mundo, né?
Exatamente. Mas é isso, cara. Afinal das contas, o balanço geral do ano de 2017 foi razoavelmente fraco em termos de cinema. Eu acho que 2016 foi bem melhor. Acho que tivemos filmes melhores, assim, sabe?
Concordo. Acho que 2016 teve filmes mais bem...
esse ano foi um ano de muita expectativa e pouca entrega. Vídeo, Torre Negra, Homem-Aranha, Liga da Justiça, essas coisas todas aí. Então...
nossa, cara, aí você pegou 3 que são, meu, só decepção, que eu não queria nem... esse cara, eu falei, até gostei do Torre Negra, eu gostei, mas, putz...
uma sessão da tarde.
Se a Sony tivesse comprado a ideia mesmo, cara, tivesse investido, era... cara, o Torre Negra vinha como o novo Senhor dos Anéis e acabou sendo um Maze Runner, um trilogia divergente, sabe? Tipo, mais um filme distópico aí... que não tá ruim, mas, pô, poderia ter sido sensacional. Enfim, a gente já tá com o tempo meio estouradinho, então...
meio não, absolutamente
estourado. Então vamos ficar por aqui. A gente agradece quem tava ouvindo até aqui. Se você curtiu, não deixe de dar um likezinho pra gente. Comenta quais são os seus filmes favoritos de 2017, quais são os seus filmes mais odiados de 2017. Concorda com a gente? Discorda? Larga a boca aí nos comentários. Dá uma visitadinha também lá no Ultimato do Bacon, dá uma lida em todo o material que a galera tá escrevendo por lá. Tem muito texto legal, tem muita coisa bacana. E, em geral, a gente não dá spoiler por lá, então a galera faz reviews, tomando um cuidado legal com o spoiler, justamente para ser... coisas que possam dar uma dica legal de sugestão de vídeo, cinema e material para vocês conferirem, beleza? Compartilhem isso aqui, galera. Não esqueçam de assinar o canal se vocês não tiverem inscritos. Clica no login do Sobrecapa aí e se inscreve lá, valeu? E é isso aí, voltamos segunda-feira que vem. Falou!